Instituições são muito além disso, né? A gente tá falando da democracia, da existência, da força da democracia. A gente tá falando das regras do jogo, né? Da força das leis, da independência entre os poderes. A velha história dos freios e contrapesos entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário.
Pra quais indústrias faz mais diferença se ganhar o Trump ou se ganhar a Kamala Harris?
Os países próximos de grandes consumidores, como o México é próximo dos Estados Unidos, esses países começaram a ser vistos como alternativas mais ágeis e seguras para garantir que produtos cheguem com mais facilidade e menor custo.
Até que enfim, a Semoglu, no Terraço Cast de número 449. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 28 de outubro de 2024, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Hoje, para a alegria de todos, estou acompanhado do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala, Raquel de Sá.
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, de volta. Eu sei que todos estavam esperando este momento. A Mulher do Tempo Sem Tempo retorna a esse podcast, o nosso glorioso Terraço Cast. E eu venho por meio deste contar pra vocês que a previsão do tempo, né, para esta semana é de abafamento, chuvas, raios e trovões, e mais chuvas e chuvas. Pois é, gente, eu voltei, eu estive ausente, né, e durante a minha ausência, São Pedro ficou um pouco chateado, né, que a gente sabe que São Pedro não gosta que eu fique ausente, né, a gente sabe. E aí foi isso, gente, eu estive ausente, São Pedro não gostou, deu no que deu, só chove. Mas ainda bem, não é mesmo? Porque o nosso problema era outro até então. Até então estávamos com um problema de seca, né? E que tem impactado, inclusive, o preço dos alimentos, né? E agora as chuvas também têm impactado o preço dos alimentos. Pra gente ver como quem diz que não existe, né? Quem nega as mudanças climáticas só é doido mesmo. Mas enfim, eu estou de volta e é isso que importa. E vamos para mais previsão do tempo na semana que vem. É isso, gente. Fico por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Caio Augusto, nossa âncora. Também para a Rê, Fê, minhas companheiras de podcast. E eu fico por aqui.
São Pedro tá bravo, mas pelo menos anda mandando chuva. Um pouco de azar para quem mora em lugares sem prefeitura ativa, mas aí são outros 500. E aí, Renata Cocho.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Aqui é a Renata, como sempre, trazendo para vocês o Boletim Internacional. Essa semana eu estou gravando de São Paulo, mas eu trago para vocês aí as notícias, né? Na verdade, uma análise da política dos Estados Unidos do ponto de vista econômico.
Tema quente. Não basta saber quem irá liderar a maior economia do planeta, mas também quem pode mais ser afetado por isso em termos de negócios e mercados. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Olá, meus amigos do TerraceCast. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um tema que eu sei que vocês gostam, que é geopolítica e nearshoring. Fazia tempo que eu não falava disso, né?
O grande nearshoring de novo aqui no TerraceCast, com uma atualização surpreendente. Time apresentado e já com o trem partindo, vamos ao 449. Raquel, no Nobel de Economia de 2024, tivemos uma premiação que há anos era esperada. Conte mais sobre isso.
Sim, Caio Augusto. Nessa semana, não vamos falar do Brasil e do fiscal. Apesar de que, né, o nosso último episódio, ele foi bastante atual, porque parece que aquilo que eu falei há duas semanas antes de sair de férias acabou ganhando bastante destaques nas últimas semanas, que foi, de fato, o uso, né, daqueles fundos públicos, os fundos privados. Ou seja, os fundos privados não têm nada a ver com a iniciativa privada. Aqui a gente está falando de fundos que não fazem parte do orçamento. Em contrapartida, né, os fundos que fazem parte do orçamento, que são os fundos públicos. Mas ambos sendo utilizados pelo governo aí como subterfúgios para pagar mais, não é mesmo? Então é isso que temos aí como novidades do Brasil e do fiscal. Não mudou muita coisa, simplesmente que tem mais gente olhando para isso, mais gente trazendo isso à tona, como uma maneira de que o governo está encontrando para gastar mais, para usar o parafiscal, que era uma coisa que, enfim, eu já vinha trazendo aqui faz tempo no Terraço Cast, né? Esse medo do uso do parafiscal. Eu sempre falo sobre o barco, né? Como a política monetária é a história do barco, que se a gente está num barco e o pessoal quer ficar no barco com as suas malas, né? Isso acaba fazendo com que as pessoas que... Se todo mundo, né? Vou contar a história do barco de novo aqui pra vocês, se vocês nunca ouviram. É o seguinte, se a gente tá no barco, o Titanic está afundando. E aí, a ordem foi, joguem as suas malas no mar, porque assim cabe todo mundo. E aí metade das pessoas fala, não, eu não quero jogar minha mala no mar. E aí o que acontece? Não cabe todo mundo, senão o barco vai afundar. E aí o que acontece? Algumas pessoas são obrigadas, o quê? A cair no mar e se afogar. A política monetária, quando ela perde eficiência, quando você tem grande parte da política monetária, né, do crédito rolando na economia, é subsidiado, e isso começa a ocupar cada vez mais espaço no crédito total da economia, isso perde eficiência, eficácia da política monetária. E aí o nosso barco é a nossa economia, as pessoas com a mala são aquelas que estão sendo agraciadas pelo crédito subsidiado, por exemplo, do BNDES, e o resto somos todos nós que não temos esse crédito. Mas não é só disso, né? Não é esse o único problema desses subterfúgios sendo usados dos fundos públicos e privados. É uma questão de falta de transparência no orçamento. Foram várias regras que foram mudadas, várias leis que foram sendo alteradas para que esses fundos, tanto público quanto privados, fossem usados para outros fins, que não aqueles para os quais eles nasceram, e eles continuassem, basicamente, a um dinheiro que transita fora do orçamento ou que passou dentro do orçamento, mas não está mais, e que está sendo usado para despesas correntes, né? Ou seja, aquelas que deveriam estar fazendo parte do orçamento, sendo discutidas como parte do orçamento. Então, só trazendo aqui, né, mais ou menos o tema que eu já trouxe no episódio passado, antes das minhas férias, mas que isso tá chamando cada vez mais atenção aí, e faz parte de, enfim, explica grande parte desse mau humor que a gente tem visto nos mercados nas últimas semanas, né, com as curvas de juros abrindo, ou seja, os investidores pedindo mais prêmio para os títulos brasileiros, né, a bolsa sofrendo, o real desvalorizando, e aí lá durante as reuniões de outono do FMI e do Banco Mundial, temos um ministro da Fazenda, Haddad, e um presidente do Banco Central e todos os outros diretores desesperados para afastar parte desse medo, afastar parte desses receios e dessas incertezas, né, dizendo que há um certo exagero no mercado, etc, que está tudo sob controle, que o governo está de olho em reduzir gastos de forma estrutural e blá blá blá, isso muito mais por parte do Ministério da Fazenda, enquanto o Banco Central traz de novo e de novo a preocupação sobre a questão fiscal e reforça o seu comprometimento com a meta de inflação. Então, gente, olha aqui, eu já falei de um monte de assunto bônus, né? Então, assunto bônus número um, Brasil e o fiscal e o uso desses fundos públicos e privados como subterfúgio para gastar mais fora do orçamento, perdendo transparência, impactando a eficácia da política monetária e piorando, né, a nossa dívida pública. E o segundo assunto é o pessoal lá, né, nas reuniões de outono nos Estados Unidos e em Washington, trazendo essas mensagens e tentando acalmar um pouco o mercado. E agora vamos para o terceiro tema, que é, de fato, o tema principal que eu falei pro Caio Augusto, nosso querido âncora, que eu ia falar, né, sobre o qual eu iria falar. E é o tema do Nobel de Economia, né? Então, com algum atraso aqui, né, eu vou trazer minhas reflexões um pouco sobre o Prêmio Nobel da Economia de 2024, que foi dado, né, a três autores, né? Aí temos o Darren Acemoglu, o Simon... como eu sempre confundo o nome deles. AJR, né? Acemoglu, Jameson Robinson. Olha, agora eu... Jameson e Robson. Agora, os primeiros nomes eu esqueci de novo, né? Um é Simon, enfim. O Caio Augusto me ajuda aí, Caio Augusto. Me lembra do nome dele direitinho, porque eu sempre chamei eles de AJR. E essa é a primeira piada aqui que eu vou trazer, esse conto. Não é uma piada, é uma anedota, né? Que quando eu fiz mestrado, né? Lá atrás, em 2014, Jesus, eu estou muito velha. Um professor de economia, eu fazia uma aula que era... eu fiz economia política internacional, e eu fiz algumas aulas optativas em história econômica. E porra, foi super acertado, porque foi lá que eu aprendi muito disso, né, dessa linha da economia que eu gosto muito, que é a economia do desenvolvimento. E lá eu tinha esse professor que falava toda hora do AJR, eu falei, mano, quem é AJR? Até que eu descobri que eram três autores e não era um só, e eu sempre achava que era uma única pessoa que tinha, né, o nome com essa sigla esquisita. Mas enfim, esses três autores ganharam o prêmio Nobel por seus estudos, né, como sempre aí o Nobel normalmente ele vai pra uma série de estudos, seus estudos sobre aí uma temática, mas com um estudo principal, assim como foi no ano passado, né, foi pra Claudia Golding e foi pra uma série de estudos, mas também com destaque para um, foi o mesmo caso aqui com os três autores. Eles estudaram, basicamente, por quê? Eles tentaram responder a pergunta de por que algumas nações são mais pobres do que outras, né? O que que explica o subdesenvolvimento de certos países do mundo? E aí, é muito interessante porque eles traçam, eles vêm de um histórico, né? Eles traçam relação ao histórico, dizendo, olha, existem várias linhas de explicação para o subdesenvolvimento da parte sul do mundo, principalmente, mas não exclusivamente, né, do hemisfério sul, e a gente não concorda com essas linhas de explicação. E aí, algumas das minhas preferidas, né, e aí, na época eu também estudei isso nessa matéria, uma das minhas preferidas era o determinismo, né, então era assim, olha, um determinismo geográfico. Então era, bom, vejamos, esses países, eles são quentes, né, principalmente os países que são localizados próximos do trópico, e como eles são quentes, as pessoas têm preguiça de trabalhar, né, elas ficam com muito moles e tudo mais, e aí, infelizmente, elas trabalham menos e por isso elas são poucas. Também tem outras linhas de explicação ali que tem um pouco a ver também com a geografia. Tem a tal da maldição das commodities, né? E aí todo mundo usa o exemplo, pô, mas e a Noruega? A Noruega é um país que tem muita commodity, conseguiu fazer um bom uso disso, né? Do petróleo, do gás. Sempre tem uma exceção que você acaba... E os Estados Unidos, né? Que são o maior exportador de commodities do mundo e também a maior economia global. Então tem uma série de explicações que ficam pela metade do caminho, né? Que, claro, adicionam a explicação, enfim, são válidas, mas que... né, não convencem muito. É claro que a deles também tem alguns pontos de crítica. Porém, foi um estudo bastante revolucionário. O que que eles dizem, né? Eles estudam aquele campo que a gente chama de institucionalismo. O que que é o institucionalismo? É uma corrente econômica que acredita na importância das instituições. E quem são essas instituições? Né? Lá no começo, a gente estava falando, quando o Douglas North escreveu sobre isso, ele estava falando muito sobre a garantia da propriedade privada. Então, basicamente, ele dizia assim, olha, sem a propriedade privada, você não consegue ter um desenvolvimento econômico, porque sem essa garantia, né, como que você vai produzir se uma pessoa pode chegar amanhã e pegar a sua produção, né, como que você vai investir em alguma coisa se isso não pertence, você não tem nenhuma garantia que isto é seu, né, efetivamente apenas seu. Então, a garantia da propriedade privada é a primeira instituição sobre a qual se fala nessa linha de pensamento econômico, que é o institucionalismo. E aí, esses três autores, eles pegaram essa linha e eles foram muito além da simples parte da propriedade privada. E é claro que Douglas North também não fala só sobre a propriedade privada, essa é uma das, mas eles ampliam, né? O que que eles falam? Eles falam assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, o problema não é onde esses países estão, onde eles deixam de estar, não é porque eles têm commodity, não é porque as pessoas tinham preguiça de trabalhar porque tava calor, não é nada disso. A questão é, são as instituições. Existiram, né, na história econômica, dois tipos de colonização que foram feitas por países europeus. Uma é a colonização, que é aquilo que a gente aprende na escola aqui no Brasil, né? Colônia de exploração e a colônia de... qualquer outro nome, que assentamento, sei lá como é que chamava, que a gente aprendeu isso na aula de história, né? Que era a diferença do que tinha nos Estados Unidos pro que tinha no Brasil. E, de fato, eles fazem um estudo muito, né, aprofundado sobre basicamente isso. Porque eles dizem assim, olha, você tem dois tipos de colonização. Teve a colonização que foram implementadas instituições sólidas, né? Que foram as colonizações... onde os europeus, eles decidiram ficar. Os settlers, né, que eram esses colonizadores, eles foram para esses países para ficar. Eles não foram só explorar e ir embora. Eles ficaram, eles foram com as famílias, eles realmente quiseram ocupar aquele espaço. E porque eles estavam indo ocupar esse espaço, eles estabeleceram instituições sólidas. Garantia da propriedade privada, futuramente, né, uma forma política... minimamente organizada, por mais que a gente estivesse falando, às vezes, de uma monarquia, mas a gente está falando, por exemplo, nos Estados Unidos foi, né, desenvolvida, assim, as bases, né, para uma, após a Declaração da Independência, você teve ali o estabelecimento de uma democracia, você teve a garantia, obviamente que isso, para hoje, quando você joga isso para hoje, instituições são muito além disso, né? A gente tá falando da democracia, da existência, da força da democracia, a gente tá falando das regras do jogo, né? Da força das leis, da independência entre os poderes, né? Os checks and balances, né? A velha história dos freios e contrapesos entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Você tá falando de liberdade de imprensa, você tá falando de universidade, tudo isso são instituições hoje. Né? Tudo é sobre instituições. Né? Quão fácil é mudar uma regra do jogo? Quão fácil é você mudar uma lei constitucional, por exemplo? Isso é sobre instituições. E aí, voltando lá para a colônia, nos países que esses colonizadores deveriam ficar, eles foram estabelecendo as mesmas instituições fortes e sólidas que eles tinham nos próprios países. Já em contrapartida, nas regiões que eles não quiseram ficar, que eles simplesmente quiseram explorar, pegar o que eles queriam, pegar ouro, pegar minério, pegar, enfim, pau-brasil, que eles pegavam aqui, pegar cana, pegar o que eles quiserem, ir embora. E eles não estavam, de fato, estabelecendo, mandando gente pra cá, realmente vindo pra ficar, né? Eles não estabeleceram essas instituições que não viam necessidade. Pra quê? A gente só vai lá, vai pegar umas paradas e a gente vai embora, né? E aí, essa foi a base, né? A base do subdesenvolvimento. Porque uma vez que essas instituições não foram estabelecidas, você teve uma base muito fraca e até hoje essas instituições são mais fracas relativo às outras instituições, né? De países em que os colonos vieram pra ficar, efetivamente. E aí, como eles concluem isso matemática, econometricamente? Aí que é, meu, o pulo do gato, que é muito interessante. Eles fazem um estudo olhando pra mortalidade dos colonos. E eles falam assim, olha só. Onde os países tinham maior incidência de malária, de febre amarela, que naquele momento não tinha nem perto de um profilático pra isso, né? E os colonos morriam, eles não ficaram. Eles falaram, olha, não dá, a gente chega lá, a gente morre, né? O nível de mortalidade é muito alto, então a gente não vai ficar por lá, a gente só vai realmente explorar. Onde esses países, então, o nível de mortalidade era maior, hoje isso está associado, né? Eles traçaram uma relação de causalidade ali, de causa e efeito, acharam uma relação positiva. Hoje esses países têm um nível de subdesenvolvimento, né, maior. Eles são menos desenvolvidos. Onde, pelo contrário, você não tinha a incidência dessas doenças e a mortalidade era menor e, consequentemente, os colonos ficaram, hoje esses países são mais ricos. Né? Porque eles tiveram o quê? Essas instituições... Então, a explicação não é a febre amarela. A explicação não é que... Ah, eles ficaram doentes, então, putz, agora o país é pobre. Não. Era porque tinha incidência dessas doenças. Que eles não tinham cura, eles não sabiam o que fazer. Portanto, eles acabaram não ficando nesses países. Portanto, eles acabaram só explorando. Eles acabaram não instituindo, implementando essas instituições sólidas. E acabaram meio que deixando... Ah, vai, dá um jeito aí, faz de qualquer jeito nas costas. E aí, isso formou uma base muito fraca, muito instável, muito jogada mesmo, né? Do que foi a ser o capitalismo nesses países, a sociedade, a democracia, até hoje, muitas vezes, fragilizada. Então, essa é a explicação deles. É incrível, né? É assim, é muito legal ouvir eles falando, porque eles falam, a gente foi procurando, a gente queria falar de instituições, mas a gente não conseguia achar uma coisa sólida, né? Uma relação sólida. E eles foram olhar para os dados e mais dados até que eles acharam esse dado sobre mortalidade. É claro que você tem uma série de críticas a esse estudo, né? Ah, beleza, então se é isso que explica, então quer dizer que se hoje os países que não são democracias, então eles não vão nunca prosperar. E como que você explica a China? Por exemplo, né, que não é uma democracia. Como você explica o Vietnã, que está crescendo? Então, assim, segundo eles, na própria entrevista, eles falam, olha, esse enfraquecimento das instituições, da democracia, como a gente vê, inclusive, nos Estados Unidos, isso é uma bomba relógio para contaminar a economia e jogar o país no caminho oposto da prosperidade econômica. Então, eles dizem que é uma questão de tempo até que isso vire, né, que isso cause um social unrest, que isso cause problemas e que isso, enfim, acabe erodindo ganhos econômicos, né, e que deixe a economia menos próspera. Por isso, eles chamam a atenção muito, eles falam, olha, realmente, esse momento que a gente está vivendo da história contemporânea, em que muitas instituições estão em perigo, o que, que significa instituições em perigo? Não é só sobre a democracia, é sobre, né, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, se duvidar de um resultado eleitoral. Você vê no México uma tentativa de controle do legislativo, do STF lá deles, pelo executivo. Né? São vários países que continuam sob regimes totalitários. Tudo isso é contra, né, a prosperidade econômica no longo prazo. Enfim, é muito interessante, eu convido todos vocês a lerem, né, esse paper deles, que é muito legal, é só dar um Google que vocês acham rapidamente. E eles têm um livro também, Why Nations Fail, né, porque as nações fracassam. Que também, enfim, que é mais detalhado sobre essa questão das instituições, né? Mas é incrível, e eu acho que assim, aí a pergunta que eu não quero calar no final é, legal, mas o que a gente faz com isso, né? Como é que a gente sai desse nível de subdesenvolvimento? Aí, gente, aí é fortalecer as instituições, né? Parece muito abstrato, mas não é. Fortalecer a democracia, fortalecer os freios e contrapesos, fortalecer as regras do jogo. Então, o que eu falei lá no começo sobre a falta de transparência, esse uso da política parafiscal, ninguém tem direito o que está acontecendo, isso não é positivo. Isso são instituições fracas. Se você é um cidadão completamente informado, inteligente, enfim, que tem todas as capacidades físicas e mentais para entender o que acontece no orçamento público, e mesmo assim você não entende, isso não é bom. Isso não é porque você é burro, né? Isso é porque existe uma falta de transparência na gestão das contas públicas. E isso é uma fraqueza institucional. E isso, portanto, não é positivo para a prosperidade da economia. Segundo essa teoria, né, aí dos ganhadores do Nobel. Então, enfim, excelente. Sou muito fã, poderia ficar horas falando sobre isso. Mas por esse episódio, eu fico por aqui.
Primeiramente, sobre esse ponto surpresa de o Brasil fiscal e também do outro ponto surpresa, gostaria de ressaltar que uma das maiores vantagens que você tem de acompanhar o TerraçoCast toda semana, religiosamente, direitinho, é justamente a curadoria que nós realizamos. Não apenas sobre os conteúdos que estão bombando, como também a respeito de pontos que, mesmo não gerando muitas manchetes, são muito relevantes. Costumamos chamar esse segundo tipo de assunto de conteúdo semente, porque um tempo depois sempre acaba germinando. Você nunca sabe quando ouvirá aqui um conteúdo semente, mas quanto mais você ouve, quanto mais tempo, né, você tiver aqui de casa nos acompanhando, mais conteúdos do tipo já chegaram aos seus ouvidos. Agora, sobre o Nobel de Economia em 2024. Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson, os primeiros dois do MIT e o terceiro da Universidade de Chicago, foram os três laureados com o Nobel de Economia em 2024, pelo trabalho entregue sobre como as instituições são formadas e como elas afetam a prosperidade dos países. Levando em conta que esse campo de estudo acabou gerando um livro que ganhou bastante destaque, de nome Por que as Nações Fracassam, diríamos que muita gente, inclusive essa voz que você ouve agora, torcia pela chegada dessa premiação às mãos não apenas de quem escreveu esse livro, como especificamente Daron Acemoglu. Talvez esse tema não seja tão do campo das exatas quanto várias outras premiações, mas vou contar dois segredos para vocês. Em primeiro lugar, a economia é uma ciência social aberta, não é uma ciência exata. Tanto é que, mesmo entre temas do próprio campo da economia, existem diversas visões diferentes. E quanto ao segundo segredo, a maior importância da análise econômica sobre as ações sociais está justamente em identificar fatores que sejam capazes de levar ao sucesso ou ao fracasso dessas relações sociais. E podem acreditar, isso é muito mais amplo do que encontrar alguma fórmula mágica teórica, tem a ver com condições mais complexas, amplas e aprofundadas do que uma ou outra equação talvez conseguiria entregar em um piscar de olhos. Democracia, sistema legal, facilidade de fazer negócios, expectativa de vida, mortalidade infantil, não é apenas uma questão de dinheiro, mas sim de identificar quais são os fatores institucionais que servem de base para crescimento ou que apontam para o declínio de uma economia. E, de novo, desculpem se soar repetitivo, mas é bom frisar para que não fique nenhuma dúvida. Por economia, não entenda meramente o que se acumula, distribui e circula de dinheiro, mas sim todo o conjunto de relações sociais que existem, como se entrelaçam e quais resultados alcançam. Um detalhe só para fechar o comentário. Sem querer, a Raquel acabou soltando um leve spoiler do último assunto. Fica aí que você vai entender. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho! Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Os cinco setores que mais estão em risco com as eleições americanas.
O Caio me trouxe um artigo que eu achei bem interessante da Bloomberg, que analisa assim, quais são os cinco setores, não, as cinco indústrias dos Estados Unidos que vão ser mais impactadas pelas eleições agora do dia 5 de novembro. Ou seja, para quais indústrias faz mais diferença se ganhar o Trump ou se ganhar a Kamala Harris. Então vamos lá, né? Segundo esse artigo da Bloomberg, né, as indústrias que mais vão ser afetadas são o setor financeiro, o setor de saúde, o setor de tecnologia, o setor de energia e a indústria farmacêutica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas indústrias e como é que as eleições, né, as eleições presidenciais nos Estados Unidos podem afetar essas indústrias. Então, vamos começar aí com o setor financeiro, né? Para quem não sabe, eu trabalhei já bastante tempo no mercado financeiro, antes da minha vida pregressa, né? Antes de eu ser médica, eu trabalhei no mercado financeiro, no Citibank, no JP Morgan. E assim, desde aquela época lá, né? No começo do século, final do século passado, começo desse século, já tinha essa polêmica, né? De quanto que de regulamentação do setor financeiro é necessário, né? Porque o que acontece, né? O governo, os bancos centrais, eles têm algumas metas, né? Então, assim, por exemplo, o próprio Banco Central do Brasil, né? As metas quais são? Né? Você ter um controle de preços, você ter um sistema financeiro eficiente e você também ter um sistema financeiro seguro, ou seja, um sistema financeiro em que as pessoas colocam o dinheiro lá e não tem medo de quebradeira, não tem medo de, né, de que você perca o seu dinheiro investindo. E aí a gente já teve uma série de crises, né? Inclusive nos Estados Unidos a gente teve a crise, né, grave lá em 2008 do Lehman Brothers. Então você tem toda começou a ter mais regulamentação para evitar uma quebradeira do sistema financeiro. E aí nesse ponto, né, os republicanos e os democratas eles acabam divergindo bastante, porque os democratas acabam sendo, né, mais intervencionistas, eles querem mais regulamentação, eles querem que os bancos, né, acabam tendo menos alavancagem e, portanto, acabam rendendo menos, mas tendo um sistema financeiro mais seguro. Enquanto que os republicanos, é representado pelo Trump, tem essa ideia assim, né, de mais livre mercado, mais laissez-faire, mais laissez-passer, e que acaba você tendo um sistema financeiro, digamos, mais ágil, por outro lado também, né, menos sólido, digamos assim, né, sempre esse trade-off, e aí eu não vou aqui entrar em mérito de quem tá certo, de quem tá errado, mas esse trade-off entre risco e rentabilidade que a gente conhece bem no mercado financeiro e não é diferente em termos de regulamentação, mas os republicanos e democratas pensam bastante diferente nesse segmento, então vai fazer uma diferença bastante grande de quem ganhar. Outro setor, né, a gente pode juntar dois setores juntos, o setor da saúde, saúde pública, e o setor da indústria farmacêutica, que de alguma forma acabam se complementando, mas tem aí alguns aspectos diferentes. Então, se a gente pensar em saúde, né, acesso à saúde, os republicanos têm também, né, da mesma forma, têm uma visão de um mundo muito mais pró-livre iniciativa, pró-livre mercado, enquanto que os democratas querem garantir aí um acesso mínimo, né, uma segurança mínima para a população em termos de acesso à saúde. E aí você, né, acaba tendo... Isso é interessante, né, porque no Brasil a gente tem o SUS, que bem ou mal, né, a gente pode criticar uma série de coisas do SUS, eu, né, como médica, tenho muito a criticar. Mas, de certa forma, as pessoas têm um sistema de saúde universal para todos os brasileiros, inclusive para os estrangeiros que estão visitando o Brasil. Né? Se um estrangeiro passa mal ou tem uma necessidade de ir para o SUS, ele vai ser atendido sem perguntas, não importa aí se ele é brasileiro, estrangeiro ou não. Né? É claro que você pode falar que vai ser mal atendido pelo SUS, mas de forma ele vai ser atendido. Enquanto nos Estados Unidos a gente não tem né, esse tipo de respaldo. Né? As pessoas que não têm seguro-saúde, elas dependem de instituições de caridade, enfim, você tem um sistema muito mais baseado na iniciativa privada. O Obama, né, tentou mudar isso, resolveu mudar isso com o Obamacare, né, que é uma forma de você garantir o mínimo de sistema de acesso à saúde para as pessoas, e essa é uma discussão dos Estados Unidos, porque é aquilo, né? É quando você, o governo, subsidia ou dá dinheiro, garante acesso a uma população que eventualmente não poderia pagar, alguém paga a conta, né? Ou são as pessoas, outras pessoas dos planos de saúde que acabam ficando mais caro se ele é subsidiado, se o governo faz obrigações que esses planos de saúde têm que cumprir, então eles acabam subindo o preço, ou você de alguma forma acaba também subsidiando via imposto. Né? Então também tem essa discussão de o quanto que o governo tem que garantir acesso à saúde para as pessoas, e os democratas e os republicanos divergem bastante nessa área. E na questão da indústria farmacêutica também, né? das últimas medidas aí de política econômica do próprio governo Biden, né, que eles chamam aí de política, né, de controle da inflação, foi uma forma de você controlar medicamento, custo de medicamento do governo americano. Né, o governo americano é um dos principais clientes da indústria farmacêutica, né, do mundo, e você tinha uma lei nos Estados Unidos que proibia o governo de negociar com a indústria farmacêutica preço de medicamento. Isso acabou, o Biden acabou modificando essa lei, né, acabou colocando um cap de quanto que o governo estaria disposto a pagar, por exemplo, em medicação de doenças crônicas, né, como diabetes, principalmente, hipertensão. Então, essas doenças que são crônicas e afetam uma grande parcela da população, e o preço desses medicamentos, né, tem um impacto no orçamento, né, das pessoas e das famílias. Os democratas também divergem quanto a isso, né, de quanto que a indústria farmacêutica pode cobrar por medicamento, o quanto que você vai garantir patente. E aí você também tem um trade-off, né? Parece que é só bom, então vamos pagar menos, vamos garantir remédios para todo mundo, vamos pressionar a indústria farmacêutica. E o trade-off, né, um lado negativo disso é que você acaba tendo menos investimento, né, em pesquisa, em inovação, porque se a indústria farmacêutica tem menos incentivo para lançar produtos novos, por exemplo, porque a patente vai durar menos, ou porque o governo vai estar menos disposto a pagar por esses medicamentos, você tem menos incentivo para inovação, né? Então, aqui, novamente, sem juízo de valor, né, eu estou só colocando como os dois partidos divergem nessa questão também de indústria farmacêutica. Outro ponto sensível, né, e a gente vê isso muito no Brasil, toda essa polêmica aí com o Elon Musk que tem a ver com isso, é questão de tecnologia, né? Os democratas, eles querem, mais uma vez, mais controle em termos de acesso à informação, querem mais controle com relação às big techs que a gente fala, né, o que, que os algoritmos podem fazer, controle de propaganda e tudo mais, enquanto que os republicanos são mais aí, digamos, pela liberdade de expressão ou menos controle com relação às redes sociais. E da mesma forma, né, a gente também tem trade-offs aí em termos de liberdade e de segurança, né? O quanto que as redes também acabam favorecendo crimes e tal, se você não tem controle, e por outro lado também acaba censurando se você tem controle demais. Essa é uma discussão aí, né, vocês estão cansados de ouvir no Brasil, e novamente os democratas e republicanos também divergem bastante com relação a isso, e esse é um dos motivos, né, de que os grandes aí magnatas ou os grandes empresários do Vale do Silício têm optado por apoiar o Trump, que é um candidato aí que é mais pró-big techs no sentido de liberdade. E por último, né, e não menos importante, a gente está vendo aí todas essas questões aí, né, de chuvas e né, quem mora em São Paulo então está cansado aí de ver, né, o problema aí com a Enel de energia e tal. Então, um outro ponto que tem bastante divergência entre democratas e republicanos é na questão de energia. Também o quanto você vai regulamentar o setor, o quanto que você vai incentivar e investir em energias mais limpas, em energias mais renováveis, o quanto que você vai continuar investindo em petróleo, subsidiando. E aí, novamente, né, como a gente vê no Brasil também e nos Estados Unidos, os democratas ou a esquerda são muito mais aí, né, pró, digamos, clima, né, meio ambiente, querendo maior controle com relação a isso. E os republicanos, por sua vez, também mais, né, menos, mais céticos com relação a essa questão de mudança climática, querendo deixar também esse mercado mais livre para investimento e menos controle do governo em termos do que pode ser feito e o que não pode ser feito na energia. Então, aí são essas, são assim, né? Eu achei bem interessante esse artigo da Bloomberg, né? As cinco indústrias que vão ter maior impacto, né? A gente tem, assim, nas eleições dos Estados Unidos, elas têm impacto não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? O que acontecer ali nas eleições vai ter um impacto direto na Ucrânia, no Oriente Médio e também nas principais indústrias, não só dos Estados Unidos, mas também acaba impactando o mundo inteiro. Então, a gente achou interessante trazer aí essa análise para vocês essa semana. Tá bom?
Setor bancário, financeiro, setor de saúde, veículos elétricos, tecnologia, varejo e energia. Esses são os cinco pontos que mais podem ser afetados a depender de quem entrar em 2025 na Casa Branca para tocar um dos cargos mais poderosos do planeta. Para além de todos os pontos que a Renata levantou a respeito dos aspectos ligados a esses setores, Um ponto que temos comentado bastante aqui vale ser frisado agora. Qualquer que seja o vencedor, Trump ou Harris, a próxima pessoa a ocupar a presidência americana terá de lidar com um mundo que acelerou a marcha no isolacionismo e também com um país que contribui para essa movimentação, dado que acaba apertando o passo em políticas de taxação externa. Aparentemente, Trump tem planos mais agressivos que Harris sobre isso, mas não podemos nos esquecer que Kamala faz parte do governo Biden, que já promoveu o aumento de taxação para, aspas, proteger a indústria nacional, fecha aspas, lá no Tio Sam. Aquele negócio que vemos acontecer aqui no Brasil há uns 70 anos e que até hoje, se alguém ameaça tirar de cena, vira uma choradeira só em certos setores. Um mundo que ruma para menor produtividade e maior custo, seja pelo isolacionismo, seja pela transformação verde ou ainda para sustentar o caos do clima, este que fica cada vez mais intenso cada ano que passa, esgotando até recursos de fundos que existem para cuidar disso, né? A Fernanda comentou sobre esse ponto em específico alguns episódios atrás. Enfim, e claro, para além disso, também é um mundo em ebulição, com conflitos em andamento e outros em iminência de acontecer. Tocar a maior e mais poderosa economia do planeta não é tarefa fácil. E como você bem ouviu aqui hoje, com detalhes, é algo que pode bater forte em grandes empresas, algumas das maiores do mundo. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, nearshoring no México começou a recuar. Por que isso acontece?
Antes de tudo, vamos dar dois passos atrás para falar como surgiu a ideia de nearshoring, ou seja, trazer a produção para mais perto dos mercados consumidores. Isso ganhou muita força com a pandemia de Covid, quando as cadeias globais de suprimentos, os fornecedores foram fortemente impactados. Muitas empresas perceberam a vulnerabilidade de depender de fábricas e fornecedores do outro lado do mundo. Esse problema ficou ainda mais evidente com a escassez de produtos essenciais, desde os chips, que a gente fala aqui há vários episódios, até itens médicos. Isso gerou atrasos e aumentou os custos na hora de negociar os produtos, né? Bom, a pandemia não só expôs essas falhas, mas também aumentou o custo do transporte marítimo, aéreo. Isso levou muitos países e empresas a repensarem as suas estratégias de produção e logística. E aí, desde então, os países próximos de grandes consumidores, como o México é próximo dos Estados Unidos, esses países começaram a ser vistos como alternativas mais ágeis e seguras para garantir que produtos cheguem com mais facilidade e menor custo. Esse movimento criou uma onda de interesse por novas instalações e investimentos, impulsionando o conceito de nearshoring como uma estratégia-chave para dar estabilidade das cadeias de suprimentos globais. O cenário parece ideal para o México, especialmente, se tornar uma potência de produção e aproveitar esse boom do nearshoring. A ideia é que as empresas internacionais, principalmente dos Estados Unidos, se aproximem desse aproxime a produção do mercado consumidor, né? Porém, apesar do México ter superado a China como principal exportador para os Estados Unidos, o crescimento econômico do país não acompanhou esse entusiasmo. A promessa do nearshoring não foi concretizada e existem alguns obstáculos à frente. A principal questão é política. Bom, vocês devem estar acompanhando como está quente a pauta da eleição americana. Muitas empresas estão hesitantes, esperando o resultado das eleições presidenciais para avaliar como isso pode afetar a política comercial e o ambiente para os investimentos, né? Porque lá as coisas estão extremamente polarizadas, dependendo do resultado, o país vai para um lado ou para outro. O próximo presidente dos Estados Unidos pode impactar profundamente a dinâmica de parceria dos dois países. Caso o Trump retorne à presidência, ele já indicou a intenção de renegociar o acordo Estados Unidos-México-Canadá e implementar tarifas, algo que impacta diretamente os planos de investir no México. Com o peso da moeda mexicana em queda, depois dos comentários do Trump sobre tarifas, a gente já vê sinais de impactos do que a eleição pode causar, né? As empresas como a Tesla e a BYD já estão adiantando os planos de expansão no México, aguardando o desenrolar desse cenário político. Outro fator preocupante é a infraestrutura energética. A falta de uma rede elétrica estável e confiável é um grande entrave. A gestão do presidente atual priorizou o controle estatal da indústria de energia, interrompendo a participação do setor privado e dificultando o acesso das empresas à energia, especialmente no norte do país, onde estão os maiores polos industriais. Com problemas frequentes de apagões e a necessidade de licenças demoradas para as novas subestações, muitos empreendimentos acabam sendo atrasados ou não chegam ao seu potencial pleno. Além disso, a segurança continua sendo um ponto crítico para os investidores. As empresas questionam se o México oferece condições seguras para os seus funcionários e operações. A alta taxa de violência, que a gente se identifica, né, como um país sul-americano, a violência é um ponto que assusta bastante. E a dificuldade de reter talentos em algumas regiões afetam a confiança das empresas estrangeiras sobre essa decisão. A nova presidente, a Claudia Sheinbaum, tenta garantir que o país aproveite essa oportunidade, mas enfrenta desafios ao mesmo tempo que busca impulsionar reformas judiciais. Muito embora esse governo pretenda criar um ambiente mais favorável ao nearshoring, existem dúvidas sobre como essas reformas vão impactar a segurança jurídica necessária para o investimento. Bom, o que a gente vê hoje é uma grande aposta, mas com uma realização que ainda está a caminho, né? Algumas empresas estão otimistas, mas existe muita preocupação no ar. O país enfrenta um longo caminho para se consolidar como uma referência de produção industrial, mas o potencial existe e as peças estão no lugar. Com ajustes na política energética, na segurança, como se fosse fácil, né? E infraestrutura, só isso, o México vai poder finalmente alcançar essa meta ambiciosa e atrair o investimento estrangeiro que tanto deseja. Mas a gente deve ver ainda bastante desafio aí, porque são pontos que são bastante trabalhosos para superar, né?
Lembra do que falei ao final do primeiro assunto, sobre um spoiler sem querer querendo dado pela Raquel? Você acabou de chegar a esse assunto. Ficamos sempre com as antenas ligadas, mas é interessante como de vez em quando as coisas calham para nos ajudar. Justo quando um Nobel de Economia é concedido ao campo de estudos das instituições e da diferença que fazem para o sucesso ou fracasso dos países, nos deparamos com a notícia de que o campeão do reshoring até então, o México, agora passa por apuros exatamente por motivos ligados a suas instituições. A notícia não é boa para os mexicanos, mesmo ao lado da maior economia do planeta, começam a não ser tão interessantes assim para os próximos investimentos. Sobre nearshoring e reshoring, que a Fernanda comentou, falamos para vocês há muitos episódios. E especificamente sobre chips, a primeira vez que falamos foi basicamente 3 anos atrás, ao final do mês de outubro de 2021, trata-se do episódio de nome Halloween, Saci e Susto com Chips no TerraCast 280. Energia, segurança, mudanças legais, aspectos políticos influenciando o futuro da economia. Se você ouviu esse episódio direitinho, já sabe que isso tudo tem a ver com instituições. Um último ponto, sim, a foto original que rendeu a montagem do Acemoglu segurando um Oscar é o ator Leonardo DiCaprio recebendo sua estatueta em 2016, quando ganhou na categoria de melhor ator pela atuação no filme O Regresso. Não é essa alegria para todos, Deirdre McCloskey que o diga, mas para muitos de nós, a Semoglu levando agora foi o equivalente a essa cena também longamente esperada. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Elas que trouxeram suas análises simples, mas não simplistas, ao 449 do TerraçoCast. Obrigado, Raquel!
E é isso, pessoal. Falei demais nessa minha volta aqui, né? Até, então a gente se fala, a gente se ouve, né? Na semana que vem.
Obrigado, Renata!
Na semana que vem eu volto com mais análise e mais informações para vocês aqui no TerraçoCast. Um beijo e até semana que vem. Se Deus quiser, estarei falando de São Sebastião na praia, o boletim internacional aí, Caiçara direto da praia na semana que vem. Um beijão e até lá.
E obrigado, Fernanda.
Meus queridos terraceiros, muito obrigada pela companhia aqui dos nossos speakers e ouvintes. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar no @sigafefa nas redes sociais. E a gente se vê. Um grande abraço.
Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.